Brasília, diretor do seminário. Quando eu cheguei lá no seminário, foi ele que me recebeu para fazer o meu nivelamento teológico. Uma época muito, de muita luta, né, reverendo? Porque eu já vinha com uma formação e foi feito, né, o presbitério fez uma comissão, como é comum nesses casos, e a comissão, ao fim de um ano de estudos, não quis opinar sobre a situação, encaminhou meus documentos, disse, vamos mandar para o seminário de Brasília. O que o seminário de Brasília disser, o presbitério acata e o reverendo também. E, assim, esperava-se que seria pelo menos uns 3 anos lá no seminário, né? Mas aí, para surpresa de todos nós, foi necessário só 1 ano de seminário, e o reverendo Sebastião foi fundamental nesse processo, criando condições para que dentro de 1 ano eu fizesse esse nivelamento. E agora, depois de muitas vezes em Paracatu, é a primeira vez que o reverendo vem na Igreja Presbiteriana Maranata. Então, está aqui desde ontem. Ontem esteve com a liderança da igreja, conversando, trazendo uma palavra de ânimo. Hoje esteve na terceira igreja, na Bela Vista. E agora à noite está aqui conosco, que nos vai trazer a palavra, continuando a exposição de Mateus. Reverendo, que Deus o abençoe. Vamos orar pela vida do reverendo. Deus bendito, Pai, cheio de misericórdia e de bondade, toma o reverendo Sebastião em tuas mãos, que o Senhor o use, que o Espírito Santo de Deus o ilumine, que o Espírito Santo de Deus fale através desse pastor tão amado, tão querido por todo esse presbitério, sobretudo por os pastores que estiveram no seminário de Brasília. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor o vivifique hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, querida igreja. É uma alegria muito grande poder falar ao coração da igreja em nome do Senhor. E estou muito feliz de estar aqui na Igreja Presbiteriana Maranata, essa igreja amada, dirigida por esse pastor piedoso, carinhoso, que ama as suas ovelhas e conduz com piedade. Eu também quero saudar os nossos irmãos que nos veem pela internet. Quero aqui abraçar também as pessoas que nos assistem e que estão em busca de uma palavra de Deus para a sua direção. Sejam muito bem-vindos. Espero que a graça do Senhor os alcance no lugar onde vocês estão. Continuando, então, a série de mensagens no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, hoje nós vamos falar sobre o tema Verdades que Precisamos Lembrar, baseada no capítulo 28, dos versos de 1 a 15, para o qual eu convido a igreja para que possamos ler esses versos. Então, eu vou ler o texto, os irmãos, então, acompanham a leitura, e a partir, então, dessa leitura, nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê a sua iluminação por meio do Senhor Deus Espírito Santo, para que esta palavra receba do Senhor a bênção, para que ela alcance o nosso coração e produza frutos de arrependimento na nossa vida, que glorifiquem a Deus. Então eu começo lendo assim, capítulo 28 de Mateus, a partir do verso 1 até o verso 15, que diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, mas também de grande alegria, correram e anunciaram-no aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus lhe disse: não temais, ide, avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram-lhe grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que se dissessem, que dissessem assim: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Muito bem. Vamos orar então, meus irmãos. Santo e bendito Deus, Todo-Poderoso, nosso amado Senhor. Tua palavra está diante dos nossos olhos e diante do nosso coração. Então rogamos, Senhor, que pela mediação do Teu Santo Espírito, Senhor nosso, o Senhor nos fale ao coração, o Senhor nos encontre com a Tua palavra e, por meio da Tua palavra, o Senhor, então, crie fé no nosso coração e que possamos responder à graça do Senhor por meio da Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas que a Tua palavra prosperará em todo o intento que o Senhor a designar. Então, Senhor bendito e amado, faça com que os nossos olhos, os olhos do nosso coração sejam abertos às verdades contidas neste texto e que possamos mais uma vez relembrar aqui as verdades que precisamos lembrar, a verdade da ressurreição. Assim oramos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, há dois tipos de cegueira. Há a cegueira congênita e um outro tipo é chamado de cegueira adquirida. A cegueira congênita é aquela enquanto a pessoa já nasce cega. Mas a cegueira adquirida é aquela que é provocada. Um exemplo de cegueira adquirida é a chamada cegueira solar. É quando a pessoa fica olhando muito tempo para uma fonte de muita claridade, por exemplo, o sol, e aí olhar para uma claridade muito grande faz com que você perca a sensibilidade visual. E você não sabe, não percebe como é que as coisas vão acontecendo anatomicamente, mas nós vamos perdendo a capacidade de enxergar, de ver. A nossa capacidade visual nós vamos perdendo por causa da exposição diante da luz intensa. O que eu estou querendo dizer inicialmente com isso? Porque isso, irmãos, nos ajuda a entender, por exemplo, por que é que, andando na vida cristã, nós perdemos sentidos da fé. Ora, irmãos, vejam, à medida que o tempo passa, muitas vezes nós nos acomodamos na fé. E isto, é claro, pode ser observado porque nós nos acostumamos com as verdades teológicas, com os ritos, com os cultos, com as bênçãos espirituais. Tudo o que somos e tudo o que temos no Senhor Jesus Cristo passam a ser, e nós, a gente não percebe isso, passam a ser coisas corriqueiras, passam a ser coisas usuais, passam a ser coisas que nós nos acostumamos, e aí nós vamos perdendo o brilho, nós vamos perdendo a alegria. Isso vai sendo ofuscado pelas demandas da vida, por outros desejos e até mesmo pelas lutas da vida, e a fé então vai definhando e perdendo o significado. Viram? Nós estamos olhando para a claridade do Evangelho, e é possível que, tanto envolvidos com isso, a gente não percebe o quanto nosso coração vai sendo dessensibilizado. É como se a gente fosse perdendo a capacidade de nos alegrarmos com o passar do tempo. Mas por que que isto acontece? Não era para ser diferente? Quanto mais envolvido com a vida da igreja, quanto mais envolvido com as verdades do Evangelho, quanto mais envolvidos com a vida comunitária da igreja, não era para a gente ter mais sentido, mais significado, mais valor? Não era para a gente compreender melhor a vida cristã, as dádivas do Senhor Jesus Cristo? Não era para a gente ter uma compreensão mais cristalina e amadurecermos mais? Mas, irmãos, a prática nos mostra exatamente o contrário. Nós vamos perdendo um pouco da nossa consagração inicial. Nós vamos perdendo a capacidade de responder a Deus. Nós vamos perdendo o temor reverente. Nós vamos, sabe, o que acontece é que a gente vai perdendo de vista a capacidade de olharmos com pureza o caminho da fé. Porque o nosso coração está tão embotado com as coisas da vida, estamos tão seduzidos com a miragem da nossa existência, estamos tão embotados, estamos tão saturados, sobrecarregados com os cuidados desta vida, que o Evangelho já não nos atrai com alegria, e já não respondemos com alegria ao chamado do Senhor ao longo da nossa vida. Um bom caminho para a gente recuperar estes sentidos perdidos é meditar nas verdades que a gente sempre precisa lembrar aqui e ali. A ressurreição é uma dessas verdades. De vez em vez, nós precisamos reler o texto, reler a história da ressurreição, nos reencontrarmos, sabe, com esse conjunto de testemunhos, com essa graça que nos chama a responder à fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Assim, meus irmãos, nesta noite, nosso santo Deus eternamente bendito quer nos ensinar quatro verdades presentes neste relato que nós lemos, Mateus 28, de 1 a 15. E a gente precisa relembrar esses relatos, porque isso define a nossa fé e o crescimento espiritual saudável diante do Senhor. Primeira coisa que nós veremos esta noite, que crer na ressurreição motiva o amor fiel. É a primeira lição que nós aprenderemos hoje. A segunda lição que nós aprenderemos hoje é que crer na ressurreição remove os empecilhos da fé e nos coloca de novo no eixo da missão como representantes do Senhor neste mundo caído. Terceira lição que aprenderemos esta noite e que levaremos por toda a semana e por toda a nossa existência é que crer na ressurreição tanto consola como dá sentido à nossa existência. E, por fim, a última lição que você vai levar para casa esta noite e que nós levaremos juntos é que crer na ressurreição nos ajuda a entender a maldade deste mundo que rejeita o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, vamos à primeira lição. Quando nós lemos o verso primeiro, nós lemos assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Pois bem, Mateus registra duas mulheres. Ele chama de Maria Madalena e a outra Maria. Então ele diz que essas duas mulheres foram ao túmulo naquela manhã para terminar os ritos da preparação do corpo que elas haviam começado no sábado, antes de começar o sábado, não é? E o sábado começa às 18 horas da sexta-feira para o judeu. Então, logo que conseguiram tirar o corpo do Senhor Jesus na cruz, elas já limparam, elas já começaram a jogar alguns perfumes, porque elas só iam terminar esta tarefa depois que o sábado acabasse, porque não podiam fazer nenhuma obra, nenhuma tarefa no sábado. Isto era entendido como uma profanação ritual. Então, irmãos, essas duas mulheres, diz o texto bíblico, elas foram ao túmulo naquela manhã para terminar esses ritos de preparação do corpo. Outros escritores do Evangelho, Lucas, Marcos e João, eles vão falar que outras mulheres também vieram. Irmãos, não há nenhuma contradição entre o que Mateus fala e os outros escritores. O entendimento que a gente pode ter aqui é que provavelmente esses grupos de outras mulheres chegaram em grupos diferentes, em horários diferentes, para cumprir tarefas diferenciadas. Então, veja, no capítulo 28, verso 1 de Mateus, que é o texto que nós lemos, nós estamos vendo aqui duas mulheres que foram, talvez, para orar, meditar perto do lugar onde o corpo do Senhor havia sido guardado. Talvez elas tivessem vindo para se certificar que tudo estava em ordem. Mateus registra que elas vieram ver o sepulcro. Isso está no final do verso 1 que nós lemos, não é? Que diz assim: foram ver o sepulcro. Já Marcos 16, verso 1, e Lucas 24, verso 1, vai declarar que alguma das mulheres, olha a narrativa de Lucas e de Marcos, vai dizer que algumas das mulheres vieram para realizar um último trabalho de amor pelo Senhor. Elas vieram para terminar de ungir o seu corpo para o sepultamento final. Essas mulheres, segundo a narrativa de Lucas e de Marcos, vieram para servi-lo pela última vez. Mas, irmãos, o que nos aquece o coração é o testemunho de João desse momento. Quando a gente lê João capítulo 20, dos versos de 11 a 18, o olhar de João se volta para Maria Madalena. Por que isso, meus irmãos? Porque quando todas as mulheres vão embora, Maria Madalena não vai. E segundo o testemunho de João, Maria Madalena fica um pouco mais. E por que que ela fica um pouco mais? Meus irmãos, Maria Madalena, com toda certeza, e à luz do que o texto nos fala em João capítulo 20, a partir do verso 11, o seu coração estava partido. Naquela manhã, ela estava profundamente emocionada, sabe? Porque ela veio para adorá-lo porque o amava. E essa mulher devia muito ao Senhor. A história do Evangelho nos diz que esta mulher, ela foi opressa por 7 terríveis demônios que moravam dentro dela, dentro do seu coração, que a oprimiam, que a escravizavam. Mas ela teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E nesse encontro pessoal, o Senhor Jesus Cristo a libertou. Ela foi radicalmente mudada pelo Senhor Jesus, e então ela passou a amá-lo mais do que a sua própria vida. Ela foi a primeira pessoa a ver o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E no Evangelho de João, irmãos, é tão bonita esta, a cena deste encontro, porque ela começa a conversar com o anjo, e aí então, de repente, ela começa a conversar com uma outra pessoa que ela entende ser o jardineiro daquele campo. E ela começa a fazer pergunta para o jardineiro. Ela diz assim: onde é que está o corpo do meu Senhor? Quem o levou? E ela fica desesperada, até que este jardineiro, que não é jardineiro, lhe chama pelo nome. Ele fala: Maria. Sabe, irmãos, só quem conviveu de perto sabe a maneira como a palavra é pronunciada. Quantas vezes Jesus chamou o nome Maria de uma forma diferente, como somente ela percebeu. E aí, meus irmãos, como é que ela responde ao Senhor? Ela fala Rabone. Percebeu? Por que que ela não fala Rabi, como era comum? Rabi significa mestre. Mas quem falava Rabi? Quem falava Rabi eram as pessoas que não tinham uma relação pessoal com o Senhor. Muitos fariseus chegavam para Jesus e diziam assim: bom mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ou outros reconheciam, falando assim de Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, eles estavam falando para Jesus, Rabi. Mas, gente, quem fala Rabone? Rabone significa meu mestre. Veja que aqui Rabone, quem fala Rabone é quem tem uma relação pessoal. Quem fala Rabone é quem tem uma relação afetuosa. Quem fala Rabone é porque chegou mais perto do coração. Quem fala Rabone é quem tem uma história de vinculação. É quem tem uma gratidão movendo o coração. Ela não fala Rabi, ela não é indiferente, ela não é indiferente. Ela é uma pessoa que se aproximou, que conviveu com Jesus. O que que nós vemos, então, nesta primeira parte aqui, que crer na ressurreição motiva o nosso amor fiel pelo Senhor? Olhe para esses relatos deste primeiro verso. Crer no Senhor, ter gratidão pelo Senhor, nos leva a orar a Ele, nos leva a adorá-lo, nos leva a servi-lo, nos leva a reconhecer afetuosamente a sua presença, nos leva a querer estar com Ele. Quem ama o Senhor quer estar perto do Senhor. Quem ama o Senhor quer servi-lo de todo o coração. Esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui. E você que me ouve pela internet, comece a considerar a possibilidade de você ter uma vida mais afetuosa ao Senhor. Sabe, e isso é algo que a gente vai aprendendo, a gente vai dispondo o nosso coração para, então, nos relacionarmos mais afetuosamente, mais amorosamente com o Senhor. Igreja, perceba esta lição inicial. Crer na ressurreição motiva o nosso amor fiel, apaixonado, entregue, consagrado ao Senhor. A segunda lição que você aprende esta noite está no intervalo dos versos de 2 a 8. Nós lemos, então, que o texto nos diz que um anjo desceu do céu, ou seja, o nosso Deus bendito, todo-poderoso, Pai do Senhor Jesus Cristo, enviou um emissário do céu, da sua parte, para testificar, ou seja, da parte de Deus saiu um testemunho. Da parte de Deus veio, então, um emissário poderoso para testificar uma grande realidade. E aí, irmãos, diz que à medida que este anjo chegou, um grande terremoto anunciou a presença deste servo do Deus bendito que veio para testificar. Diz o texto bíblico que quando ele desceu, ele fez duas coisas. Ele remove a pedra, e aí então aquela guarda, havia uma guarda que foi contratada pelas autoridades judaicas para guardar aquela entrada do túmulo. Havia também um selo romano que impedia que a pedra fosse removida. O que o anjo faz é remover a pedra, é paralisar aquela guarda. E por que que ele faz isso? Então, a segunda coisa que nós vamos ver aqui, a segunda lição maravilhosa que a gente aprende aqui, é que crer na ressurreição remove os empecilhos da fé e nos coloca na missão. Então, irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Primeira coisa aqui que a gente vê é que a ressurreição, essa verdade que remove obstáculos. Por isso que eu disse que, para evitar a perda de sentidos da fé, nós precisamos voltar sempre ao texto dos testemunhos, precisamos sempre voltar à maneira como o próprio Deus, nosso Pai bendito, testificou desta grande verdade. Nós precisamos atentar esse conjunto de informações que define a nossa identidade, que define a nossa própria fé. Assim, veja, este anjo, então, veja aí os versos de 4 a 6, vocês vão ver aí as ações do anjo. Primeira coisa que ele faz, ele remove a pedra. Perceba isso. Marcos, capítulo 16, verso 1, vai dizer que enquanto as mulheres estavam caminhando para o túmulo, elas iam pensando assim, uma das suas grandes preocupações era quem poderia remover a pedra para que elas pudessem continuar o seu trabalho de preparar o corpo para que finalmente pudesse ser então fechado de novo a pedra sobre ele. Elas iam com essa preocupação. A pedra, portanto, era um solene aviso dos inimigos da fé que dizia assim que a morte tinha acontecido, era irrevogável. Aquela pedra na entrada do túmulo passava uma mensagem. Ela dizia assim: ele se foi para sempre. Era isso que a pedra estava ali testificando para todo mundo. O poder do Estado romano havia terminado com Jesus. A guarda estava impedindo que essa situação mudasse. Parece que a vontade das autoridades judaicas havia prevalecido. Mas, irmãos, nós estamos lidando com o maior poder do universo, a vontade soberana do nosso Deus bendito. E o que fez Deus, então? Envia um emissário seu, e esse emissário, então, chega anunciando poderosamente a presença do Deus vivo naquele lugar. E aí, veja, irmãos, graças a Deus, porque o Senhor cuidou daquela pedra, a pedra não impediu Jesus de sair, sabe por quê? Porque ele já tinha ressuscitado, muito antes que o anjo chegasse naquele lugar. O Senhor já tinha ressuscitado, a pedra não impediu o Senhor Jesus de ressuscitar. A pedra foi removida não por causa de Jesus, a pedra foi removida para que os homens pudessem olhar para dentro do túmulo e ver que o túmulo já estava vazio. Louvado seja Deus por isso. Entendeu? O primeiro obstáculo à fé, que era a pedra, foi rolada para longe. O anjo senta em cima daquela pedra e aquela guarnição de soldados estava paralisada de medo, apavorados, como se estivessem mortos. Segunda coisa que a gente vê aqui é que o anjo removeu também os soldados. O testemunho de Mateus 27, de 62 a 67, texto que o reverendo Tarzan pregou nesta igreja, nos diz que os principais sacerdotes e os fariseus estavam muito preocupados com as profecias de Jesus. Eles sabiam da convergência profética que vinha desde os grandes profetas hebreus do passado. Eles sabiam que algumas profecias eram muito específicas e se cumpriram na vida do Senhor Jesus no primeiro advento. E aí, meus irmãos, não sabendo o que fazer com isso, e diante da iminente manifestação gloriosa do Senhor, eles não podiam conviver com isso, eles foram até Pilatos e pediram uma guarda altamente treinada para ficar ali na porta do túmulo, mas como se isso não bastasse, também pediram o selo de Roma para ficar lacrando a pedra ali, porque arrebentar o selo, a punição era morte. Os soldados não podiam dormir, porque senão eles também morreriam. Aí era lei romana, era muito rigoroso. Mas veja, irmãos, quando o anjo apareceu, esses homens, tão endurecidos pela batalha, pela prática militar, estes homens desmaiaram aos pés e ficaram como que jogados no chão, tomados por absoluto pavor. Este obstáculo também foi removido. Veja, Deus removeu a pedra, Deus removeu a guarda, Deus removeu o selo, o caminho estava livre. E aí agora, meus irmãos, este anjo, como emissário do Senhor, começa a trabalhar agora no último empecilho que impedia os corações de alcançar a verdade que estava diante deles. E que verdade é essa? Quando o anjo começa a falar com as mulheres naquela manhã, a sua mensagem inspirou aquelas mulheres, aquelas testemunhas, para que elas pudessem crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Qual é o papel do anjo como emissário do Senhor? Veja, o verso 5 vai nos dizer que ele então faz com que essas mulheres lembrem do passado. E o que aconteceu no passado? Veja, elas foram lembradas do significado e da importância da morte do Senhor Jesus na cruz. A sua morte, portanto, meus irmãos, veio ser o perfeito sacrifício necessário para justificar os eleitos diante de Deus. Veja, isso nos é dito em Isaías 53, em Hebreus 9, 22, posteriormente, em 1 João 1, verso 7, posteriormente. O anjo também fez com que elas olhassem para o presente. Isto está no verso 6. O anjo lhes disse: vocês estão aqui neste túmulo, mas Jesus não está. Ele ressuscitou. Um Salvador morto, meus irmãos, não pode salvar ninguém, mas um Salvador vivo, ressurreto, poderoso, maravilhoso, pode salvar os que se chegam a Ele por meio da fé, como nos diz Hebreus 7, verso 25. O anjo, então, confirmou aquilo que o Senhor Jesus disse que era verdade, porque Ele sempre afirmou que esses fatos aconteceriam. Jesus provou que havia aquilo que ele havia dito o tempo todo. João 11, de 25 a 26, Jesus já estava dando testemunho da grande obra que ele faria como sacrifício vivo ofertado a Deus pelo nosso pecado. Ele declarou a sua vitória sobre a morte. Isto está em Apocalipse 1, verso 18. Por isso é que nós podemos confiar no seu poder para nos salvar. Essa é a grande verdade da ressurreição. A ressurreição, portanto, nos faz olhar para o Senhor. O anjo, então, as lembrou da promessa da ressurreição, porque foi isso que ele disse que ele faria o tempo todo. O anjo as fez lembrar da vitória anunciada pelo Messias no verso 6. O convite do anjo. Então, agora ele redireciona a vida delas para a missão. Ele diz assim que é importante que elas entrem, olhem o túmulo e vejam os lençóis e vejam o lenço dobrado por si mesmas e vá e anunciem aos irmãos que estão com medo, trancados numa casa, e digam que o Senhor ressuscitou. Irmãos, é interessante que quando elas entram dentro do túmulo, elas vão ver a seguinte cena: os lençóis que envolveram o corpo do Senhor Jesus estava perfeitamente desenhada a silhueta de um corpo humano, mas como um casulo vazio, era assim que essa forma estava. E aí, mas elas viram também que o lenço que cobriu o rosto do Senhor estava perfeitamente dobrado num lugar à parte, e elas foram então e anunciaram aos irmãos. E aí, quando elas anunciam, segundo nos diz João 20, de 2 a 8, que esse é um outro relato que fala da ressurreição, diz que Pedro e João correram até o túmulo para ver com os próprios olhos. e João ficou na porta, Pedro entra, mas João vê exatamente aquilo que ele captura com seu coração. João vê aquele casulo que estava acima da pedra, mas João, ele vê um detalhe importante, que é o lenço que estava em cima do rosto, dobrado. Ele não estava machucado, ele estava dobrado perfeitamente. Isso era um costume antigo entre os judeus daquela época. Quando você estava numa mesa de refeição, se você quisesse comunicar que você estava satisfeito, que você não queria mais comer, você pegava o lenço que limpou a sua boca e você deixava de qualquer jeito na mesa. Mas se você quisesse só anunciar que você tinha levantado, mas que voltaria, você dobrava o lenço perfeitamente, indicando para as pessoas que estavam servindo que aquele não era um lugar vago, mas que o lugar daquela mesa, aquele que ocupava, embora estivesse ausente naquele momento, voltaria. E aí, meus irmãos, diz o texto de João, que quando João vê o lenço dobrado, ele creu. Ele creu. Por que que João crê? Porque essa era uma evidência para o coração de João que o Senhor havia ressuscitado e que ele voltaria a encontrar com o Senhor Jesus Cristo, o que de fato aconteceu. Irmãos, a ressurreição põe as testemunhas no rumo da missão. Elas deveriam ir compartilhar as boas novas. E olha, irmãos, os discípulos estavam dentro de uma casa, trancados, janelas cerradas, porta fechada. Eles estavam com medo de que a próxima cruz seria de um deles. Estavam com medo, medo de morrer. Os discípulos, irmãos, não creram na promessa da ressurreição. Entendeu? E deixe-me dizer uma coisa aqui para vocês. Os discípulos deveriam, naquela manhã da ressurreição, estar lá ao pé do túmulo, cantando, adorando, lendo os textos, sabe, dos profetas que anunciavam a vitória do Senhor. Um culto deveria estar acontecendo na manhã da ressurreição por aqueles que conviveram com o Senhor Jesus Cristo. Mas eles perderam a chance de ver verdadeiros milagres acontecendo. O terremoto, a descida do anjo, a pedra sendo rolada, a guarda caindo. Eles teriam presenciado tudo isso. Mas, irmãos, louvado seja Deus, porque as mulheres foram mais fiéis. As mulheres acreditaram e foram lá para servir o Senhor. Elas foram com seu coração. O perfeito amor lançou fora o medo. Eu quero que você pense nisso. Elas foram movidas pelo amor ao Senhor, e o seu amor pelo Senhor rompeu com o medo que apavorava os outros discípulos. Irmãos, isto nos fala o coração, porque nós vivemos um tempo de profunda desesperança, de agonias, de medos, de angústias. Cada vez mais nós vemos as pessoas não acreditando que há um sentido para continuar vivendo. Este mundo adoecido, caído, perdido, precisa que testemunhas da ressurreição anunciem que o Senhor triunfou sobre a morte, que o Senhor triunfou sobre a tristeza, que o Senhor triunfou sobre a depressão, que o Senhor triunfou sobre a vontade de exterminar a própria vida, de silenciar a própria voz. Este mundo precisa ouvir que o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre a maldade humana, que o Senhor Jesus Cristo venceu para nos dar a vida eterna. Nós precisamos, como testemunhas da ressurreição, anunciar que a escravidão do medo, o pecado, já não mais exerce poder determinante sobre a existência humana. A terceira lição que nós aprendemos esta noite está no verso 9 e no verso 10. E aqui nós encontramos que essas mulheres, a caminho de encontrarem-se com os irmãos que estavam trancados são surpreendidas no meio do caminho, porque o Senhor Jesus as encontra. E aí, então, veja, irmãos, é uma cena lindíssima, porque diz aqui que Jesus as cumprimenta. E elas, então, reconheceram o Senhor, e elas, tomadas, sabe, de um profundo e reverente temor, elas, então, se jogam aos pés do Senhor e começam a adorá-lo. Então, o Senhor, então, diz, não tenham medo, vão, avisem meus irmãos para que eles se dirijam à Galiléia e lá eles me verão. Irmãos, na estrada da vida, o Senhor nos encontra em meio aos nossos medos, em meio às nossas angústias, em meio às situações que debilitam a nossa esperança. O Senhor compassivo apareceu para confirmar a verdade da ressurreição. O Senhor apareceu àquelas mulheres para dizer, vocês podem ter a prova viva de que eu ressuscitei, não só o túmulo vazio, mas eu estou aqui vivo diante de vocês. Vão, anunciem aos meus irmãos e digam-lhes que eu venci, que eu voltei a viver como disse que faria. E sabe, meus irmãos, que dia glorioso quando o Senhor Jesus Cristo mesmo vem e nos encontra na estrada da vida e se revela como o Senhor ressurreto e vivo. A nossa história de vida começa no encontro com o Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse perguntar para cada um dos irmãos desta noite, conta para mim como é que começou a sua história de fé, todos nós teríamos um ponto comum: o dia que eu me encontrei com o Senhor Jesus Cristo. Pode variar um pouco aqui e ali as narrativas, mas o ponto focal de como começa a vida cristã começa no encontro. Começa quando o rosto de Deus em Cristo Jesus foi revelado a você. E quando nós vimos o Senhor, e quando o Senhor nos permitiu ver o nosso próprio coração. E, irmãos, o Senhor compassivo, e veja o que ele faz, ele se encontra com elas e aceita a adoração das suas testemunhas. Quando elas o encontram, elas ficam tomadas de tanto amor e de tanta alegria que elas caem aos pés do Senhor em adoração. Esta é a reação natural daqueles que amam ao Senhor. Porque elas adoraram o Senhor? É fácil de responder esta pergunta, porque ele é digno. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Nós não podemos conter o nosso amor e a nossa gratidão ao Senhor. O salmista diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Não é? Esta é a pergunta que todos nós fazemos. Como responderemos ao cuidado amoroso do nosso Deus? Como responderemos, sabe, a maneira tão afetuosa, cuidadosa, como o Senhor lida com a nossa vida? Como responderemos ao constrangedor amor do Senhor? Só há uma resposta: jogue seus pés do Senhor e adore. Faça como estas mulheres santas fizeram. Irmãos, da mesma maneira como o Senhor é adorado no céu, nós também devemos adorá-lo aqui na terra. O Senhor compassivo, portanto, infunde certeza no coração das suas testemunhas. Isso está no verso 10. O Senhor, então, falou às mulheres para confortar-lhes, encorajar-lhes o coração, confirmar a sua missão. E ele, então, assegurou que estava tudo bem, que o tempo de ter medo passou para sempre, que ele estava vivo e que ele cuidaria de que tudo agora seria diferente. É? Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar paz, pode dar segurança ao seu povo. Somente o Senhor Jesus Cristo está presente conosco na estrada da vida. Somente o Senhor Jesus Cristo pode prover verdadeiro conforto, verdadeira paz, verdadeira esperança. Ao ler a história do encontro do Senhor Jesus Cristo na estrada da vida dessas mulheres, a gente vê como o Senhor nos encontra nas situações da vida para fazer a diferença no nosso coração. Mas a última lição que a gente percebe nesse texto está nos versos de 11 a 15. Acompanhe aí. E aqui, então, nós vemos que, logo que esses eventos, então, terminam, ou seja, as mulheres saem do jardim, o anjo, então, desaparece, os guardas levantam, eles levantam apavorados. E agora? Nós vamos morrer. Porque o túmulo foi violado, a pedra já não está no lugar, o selo foi quebrado, e nós, como responderemos diante de Pilatos? Estamos todos mortos. E aí eles vão primeiro e anunciam aos anciãos, e os anciãos os subornam, dão uma grande soma de dinheiro para que eles possam mentir. E a mentira é essa: eles teriam que dizer que de noite vieram os discípulos do Senhor Jesus Cristo, empurraram a pedra, quebraram o selo, portanto, eles eram réus diante de Roma. Eles fizeram essa mentira toda, era para justificar, porque eles disseram assim: enquanto nós dormíamos, veja, olha que a mentira compromete até os próprios guardas, porque esta mentira era um ardil tão falacioso, porque eles sabiam que eles não poderiam dizer que dormiram, porque era a sentença de morte para eles. Mas os sacerdotes armaram esta história, comprometendo os soldados, ou seja, pense bem, soldados treinados na arte da guerra. Os discípulos não eram guerreiros, poderiam ser facilmente dominados por poucos soldados, mas eles disseram: eles vieram de noite, nos dominaram enquanto nós estávamos dormindo, eles empurraram a pedra sem fazer nenhum barulho, como ele deu uma pedra pesada, não é? Quebraram o selo. Que história maluca é essa que foi inventada? Irmãos, diante disso, o que o relato da ressurreição nos mostra, ele evidencia a maldade humana daqueles que são inimigos da verdade do Senhor. Então, a verdade da ressurreição tornou-se um problema. Nós vemos aí no verso 11, porque no verso 11 nos é dito que os principais sacerdotes, lembrando das palavras de Jesus, ficaram com medo da reação do povo, porque Jesus disse abertamente nos seus discursos, nos seus ensinos, que ele, ao terceiro dia, ressuscitaria. Todo mundo estava esperando por isso. E o túmulo vazio é a prova de que Jesus sempre falou a verdade. Mas eles não sabiam o que fazer com este problema. Então, inventam este ardil. Irmãos, a ressurreição aconteceu. Isto era um problema real para os inimigos da fé. Eles estavam aterrorizados. Irmãos, isto também é um problema para as principais religiões do mundo. Sabe por quê? Porque todas as religiões do mundo têm um túmulo preenchido. O fundador dessas religiões está no túmulo. Veja isso. Os restos mortais de Buda estão no túmulo. Os restos mortais de Confúcio estão no túmulo. Os restos mortais de Lao Tse estão no túmulo. Os restos mortais de Maomé estão lá no túmulo, dentro da caaba. Mas veja, quando a gente olha para o túmulo vazio daquele jardim, Jesus não está lá. Então, isto é algo que as religiões do mundo também não podem conviver direito. O cristianismo é a única religião que tem um túmulo vazio. Louvado seja Deus por isso. Amados irmãos, isso deve colocar alegria profunda no nosso coração, saber disso, porque a verdade da ressurreição expôs também este plano maligno. Então, o que nós precisamos ver aqui é que recusar a verdade sobre a ressurreição, a verdade aqui acentua a que você fez uma opção pelas mentiras de Satanás. Ao invés de nós nos posicionarmos pelo Senhor, nós nos posicionamos contra o Senhor em rebeldia. Pois bem, o que levamos para casa? Nós vimos nesta noite, irmãos, e a gente começou essa mensagem dizendo que nós corremos um risco muito sério, que é o risco da acomodação espiritual, que reduz a vida cristã a meras atividades religiosas, a ponto da gente perder a alegria, a ponto da gente perder a graça, sabe? Então, O jeito para a gente recuperar os sentidos da fé é voltarmos a olhar de novo essas verdades que nos foram faladas aqui nesta noite. E o que foi falado aqui esta noite, preste atenção, o que você vai levar para casa e o que nós vamos levar como base de fé ao longo de toda esta semana. Primeiro, foi dito aqui que crer na ressurreição motiva o nosso amor fiel ao Senhor. Preste atenção como você pode viver isto. Busque comunhão com outras pessoas, com pessoas que querem estar perto do Senhor, pessoas que querem amá-lo, adorá-lo, servi-lo fielmente. Junte-se a essas pessoas. O Salmo 119 diz assim: companheiros sou dos que temem ao Senhor. Então, junte-se com pessoas que amam ao Senhor. É a maneira como você pode viver a realidade da ressurreição, motivando o amor fiel junto com outras pessoas que amam ao Senhor. Segunda coisa que nós vimos nesta noite é que crer na ressurreição remove os empecilhos da fé e nos coloca na missão. A maneira como você pode, então, vivenciar esta grande verdade contida neste texto, faça como as mulheres que foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Leve a mensagem da ressurreição com pés rápidos, corações alegres, a um mundo que precisa ouvir desesperadamente sobre o Senhor que ressuscitou. Terceira coisa que nós ouvimos nesta noite, que crer na ressurreição nos consola e dá sentido à existência. Sabe como é que você pode vivenciar essa verdade na sua vida? Deixe Jesus infundir em sua vida o poder da ressurreição, que produz certeza, produz adoração e produz missão. Crer na ressurreição coloca nossa vida a serviço do reino. E nós passamos a dizer assim: tudo pelo reino, nada sem o rei. É, meus irmãos, é movidos assim, desta maneira, que nós, então, nos tornamos testemunhas da ressurreição. A quarta coisa que nós vimos nesta noite, e já finalizando, é que crer na ressurreição nos ajuda a ver de perto a maldade humana. E a maneira como a gente pode confiar mais no Senhor dentro deste cenário é que nós precisamos, irmãos, ser uma luz na escuridão. O mundo jaz no maligno. O mundo está em densas trevas. E nós podemos ser luz na escuridão. Seja uma testemunha da ressurreição e diga a todos que o Senhor Jesus venceu o mundo e a maldade humana foi vencida pela lei do amor em Cristo Jesus. Eu quero orar por você esta noite. Eu quero que o Senhor, nesta noite, diante da palavra que chegou ao nosso coração, que nós possamos, com profunda gratidão, dizer: sim, Senhor, a ressurreição é uma verdade pela qual nós podemos viver e morrer. Compreendeu? Se os inimigos da fé quiserem nos fazer mal porque cremos na ressurreição, não importa o que façam conosco, nós podemos até partir deste mundo com a maior de todas as certezas: Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai e nos fez testemunhas da ressurreição. Igreja, vamos orar. Deus Santo, bendito, Todo-Poderoso, dá-nos, portanto, a virtude de crer sempre na ressurreição, no grande testemunho que nós encontramos na Tua palavra. Ó Deus amado, de que o túmulo está vazio, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, para a glória de Deus Espírito Santo, sim, nós cremos na ressurreição e, portanto, ó Deus, somos testemunhas da ressurreição. Dá-nos este poder, Deus, de testemunhar mesmo num cenário de profundas trevas, de angústias frementes, de, ó Deus amado, choros, gemidos, lamentos profundos por causa da existência. Mas, ó Deus, leva-nos a declarar em alto e bom tom que o Senhor venceu, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Quero agradecer mais uma vez ao reverendo Sebastião. Eu quero pedir para a igreja, para que ninguém saia, vamos concentrar todos aqui para a gente fazer uma foto com o pastor que está nos visitando, tá bem? Todos vêm para cá, por favor. Eu quero impetrar a bênção e aqui nós encerramos. Muito obrigado. E agora nós já sabemos o caminho, né? Então, o reverendo vai voltar aqui, se Deus quiser. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor afetuoso de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação do Espírito Santo desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Vamos aqui para a gente tirar uma foto.